Semana que passou, eu tive a oportunidade de estar em Belo Horizonte, na verdade, a Grande Belo Horizonte, município de Sabará, participando ali de um módulo do Seminário Batista Mineiro, ministrando nos dias de segunda a sexta-feira, a disciplina Ministério Cristão, uma igreja presente e relevante. Foi muito bom estar com o povo mineiro, um estado tão grande, tão extenso, e ali vários vocacionados de várias cidades, norte, sul, extremo nordeste, divisa com Bahia, mais outro lado, extremo oeste, divisa com Goiás. Foi muito bom reunir ali quase 80 vocacionados, participando de um módulo do preparo deles para o ministério pastoral, missionário, compartilhando ali experiências, compartilhando aprendizado e aprendendo com eles também, porque quando eles falam dos lugares onde eles atuam, uma cidade com 4 mil habitantes, uma cidade dormitório, uma cidade que gira em torno de uma economia, de uma vale, não é? E tudo gira em torno daquela realidade ali, os desafios que eles enfrentam, nos faz refletir muito sobre o nosso papel e a nossa dinâmica de vida. E eu agradeço a oportunidade que tive, representando a nossa igreja ali, também o nosso Seminário do Sul, de ministrar essa disciplina para aqueles irmãos. E o povo mineiro sempre muito acolhedor, aquela comida boa, não é? De vez em quando saía um torresminho lá na hora do almoço, não é? Senti falta da tal da couve, não é? Ainda que não faça tanta questão, mas curiosamente não serviram a tal da couve mineira. Mas o povo muito acolhedor, bom de papo, bom de conversa, e foi muito gostoso, e bom, melhor ainda estar de volta. A gente fica com saudade da rotina, né? Hoje vindo para cá, eu comentei com a Jeane e Letícia no carro. Caramba, uma semana que eu não passo por esse trajeto aqui, e parece que faz muito tempo. Ainda bem que não foram domingos que a gente não se viu, senão ia dar uma sensação ainda mais distante de que a gente não se via, né? Minha gratidão a toda a equipe aí que suporta e dá continuidade ao dia a dia da igreja, e eu fico feliz porque quando a gente sai, a igreja continua. Isso é muito importante de compreender, porque temos equipe, temos substitutos, não é? E é muito bom ter essa segurança de que mesmo ausente, a igreja continua. E é sempre tão bom domingo rever e reencontrar e estar com pessoas amadas. Que bom ver o irmão Itamar conosco aqui. Temos orado por sua saúde, irmão Itamar. Deus abençoe, viu? E também temos orado pela irmã Aide. A irmã Aide, corista do nosso Osana, membro da MCM, sofreu um acidente na sexta-feira pela manhã, está internada no Salgado Filho, um estado que inspira cuidados. Temos orado bastante, ontem ela fez uma cirurgia importante, graças a Deus os resultados foram como esperados, né? No aspecto positivo. Então é importante que nós juntos estejamos orando por esses que enfermos precisam da intervenção divina em sua vida, especialmente trazendo paz e conforto e consolo. Também os irmãos que estão aí na luta, no deserto, do dia a dia, compartilhando a expectativa do que Deus tem para fazer por nós. Eu não esqueci do nosso calendário, da nossa agenda. Nós temos um trajeto ainda a percorrer, que é estudar a continuidade da igreja em Éfeso. A gente estudou o seu começo e o seu, vamos dizer assim, o seu apogeu, não é? Ou seja, a sua curva ascendente até o seu momento mais forte, mais dinâmico da sua existência, descrito na carta de Paulo aos Efésios. Nós ainda temos um percurso a transcorrer, que são as cartas de Paulo a Timóteo e também de João, a epístola de João, que certamente escreveu a sua própria igreja. E finalmente, vamos em algum momento chegar ao livro de Apocalipse, especificamente na carta que Cristo envia ao anjo da igreja em Éfeso, trazendo a ele um alerta final. Mas acho importante compartilhar com você nesse tempo, dar uma pausa, né? E quero convidar você a abrir o seu texto bíblico no Salmo 46. Nós vamos ler esse Salmo. A semana que passou, em um dos meus momentos devocionais, até compartilhei com você o pano de fundo deste salmo. Na quinta-feira, compartilhei com você a palavra do rei Josafá, diante do cerco dos amonitas e dos moabitas, e diante daquele contexto onde ele percebe que as ameaças eram muito maiores do que a sua capacidade, o seu discernimento não conseguia alcançar uma estratégia. Ele viu-se cercado, viu-se limitado, viu-se incapaz e impotente. Então ele ora a Deus, lá em 2 Crônicas 20, 12, quando diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer agora. Qual era o contexto ali? Estavam cercados por moabitas e amonitas. E ele ora a Deus dizendo assim: a situação é pesada demais. Essa realidade que está à minha volta é difícil demais. Acredita-se então que o Salmo 46, bem como o Salmo 47 e 48, tenha sido produzido em uma situação, se não essa especificamente, em algo semelhante àquela. Se você depois puder ler com cuidado 1 Crônicas 20, o capítulo inteiro, até o capítulo 21, você vai descobrir um contexto onde Deus milagrosamente livra o seu povo das ameaças de Senaqueribe. Dos amonitas e dos moabitas, é porque tem outro texto também parado que eu vou citar já, que cita Senaqueribe contra Ezequias. Salmo 46, 47 e 48 parece que faz parte de uma porção em que os filhos de Corá, ou seja, uma tribo levita, tinha a responsabilidade de conduzir o povo a uma experiência de adoração ao Deus que faz milagres, ao Deus que livra, ao Deus que liberta, ao Deus que protege o seu povo. E esses três salmos, então, inicia-se com o Salmo 46, com uma porção de hinos de adoração ao Senhor, e atribui-se ao contexto deste salmo, muito provavelmente, como eu disse, não especificamente o que descreve 1 Crônicas 20, ou então 2 Crônicas 20, ou se não 2 Reis 18 e 19, que é a experiência do rei Ezequias contra Senaqueribe, o exército assírio, em que ele também vê um mover de Deus, tanto Josafá quanto Ezequias, vêem Deus agir sem que eles precisassem levantar um braço contra os seus inimigos. Vem a intervenção de Deus milagrosa num contexto onde eles percebem que não é, nunca será, pela sua força, pela sua capacidade e por sua competência. Parece-nos então que este salmo descreve exatamente o que o povo estava adorando ao Senhor e celebrando pelo Deus que age, pelo Deus que faz, pelo Deus que é, pelo Deus que está em meio às circunstâncias mais desfavoráveis e mais difíceis que podemos enfrentar. Em 2 Crônicas, como citei e compartilhei com você, membro da igreja, este versículo que fez parte da minha devocional na quinta-feira, de que há momentos em que você não sabe o que deve ser feito. Mas como Josafá, a nossa atitude deve ser de manter os nossos olhos fixos no Senhor e aguardar. Josafá diz: Senhor, está difícil, não sei o que fazer, mas os nossos olhos permanecerão firmes, fixados, alinhados na tua pessoa. E então o texto vai mostrar, inclusive porque não havia de fato, o cerco era muito grande, já havia fome, havia uma proposta de rendição, e em dado momento Deus confunde os inimigos e eles guerreiam entre si mesmos e eles saem em debandada, porque eles percebem que existe uma força maior que opera em favor do povo de Deus. Depois, 2 Reis 19 e 18, os dois capítulos, descrevem o dia em que Ezequias foi afrontado por Senaqueribe, o rei assírio, a ponto de Senaqueribe enviar uma carta a Ezequias assim: abandona o seu Deus, não há nada que você possa fazer, nem Deus livrará você. E naquele momento, como em outra situação, com Davi também, Deus faz com que Senaqueribe ouça um ruído esquisito, é tomado de medo e foge. E o anjo do Senhor visita o exército de Senaqueribe, e 185 mil homens são mortos, provavelmente por algum tipo de peste, algum tipo de enfermidade que consome a vida deles, sem que Ezequias precisasse levantar um dedo contra eles. Cercado, sem discernimento, sem entendimento, sem forças. Josafá, cercado, sem entendimento, sem forças. Ezequias acuado e agora afrontado, porque Senaqueribe diz assim: seu Deus não vai fazer nada por você, quem manda aqui sou eu. E o texto de 2 Reis 19 vai mostrar que em dado momento Senaqueribe, diz o texto, que ele é tomado por um medo, por um assombro. Não sei se ele ouviu uma voz, se ele ouviu um ruído, se o que foi, como em outras vezes, Deus, sem levantar um grão de areia, confunde os inimigos e os derrota e os bane da presença do seu povo. É nesse contexto que muito provavelmente os filhos de Corá, levitas, autores de canções, de hinos de adoração, engrandecem, exaltam o nome do Senhor e escrevem o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, em Deus nós estamos seguros. Qual a razão de termos medo diante das circunstâncias, por piores que sejam? Atribui-se também na história a este hino 46 a base de fé, de convicção, que levou Martinho Lutero a compor um dos hinos mais famosos da nossa inódia cristã, Castelo Forte é o Nosso Deus. Conta a história também que Lutero, pressionado em sua clausura por perseguidores, por aqueles que se opunham às suas convicções, que queriam aplacar o movimento de avivamento, que nada mais foi a reforma do que um avivamento, porque o povo se voltou para as escrituras, o povo se voltou para a suficiência da graça, o povo se voltou para uma vida piedosa, um relacionamento pessoal com Deus. E a história conta que Lutero sofreu muitas pressões, perseguições, ameaças. E dá-se conta na história que foi lendo o Salmo 46 que ele compôs: Castelo forte é o nosso Deus. Ainda que o inimigo se levante, ainda que forças do mal possam se alinhar contra mim. E Lutero entoou este hino dizendo: o nosso Deus vencerá. Este salmo pode ser dividido em 3 estrofes. É como um hino que nós cantamos, com 3 estrofes, um estribilho, um coro que se repete, e a ênfase do salmista aqui, dos filhos de Corá, e dizerem: Deus é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. E a partir desta convicção é que ele se coloca diante de situações inimaginavelmente maiores, incalculavelmente difíceis, imponderavelmente complicadas, a ponto de serem afrontados como Ezequias foi, a ponto de serem desaconselhados como Josafá foi. Não há o que você possa fazer, desista, renda-se. Mas então voltam-se para Deus e descobrem que em Deus estão seguros. Com Deus são fortes. E a vitória vem sem que eles levantassem um dedo sequer, sem que um grão de areia fosse movido pelos exércitos israelitas, para que eles soubessem, para que se contasse de geração em geração, que a vitória nunca é pela nossa força, o entendimento nunca é pela nossa razão, mas é Deus quem faz, é Deus quem age. E nessas 3 estrofes, 3 verdades ficam concretizadas por meio deste canto, por meio deste louvor. Acredito que uma observação que tem aqui em voz de soprano, talvez na sua Bíblia esteja esse, no título do Salmo, que era um título original, ao mestre do canto dos filhos de Corá em voz de soprano. Aí vão os músicos tentar explicar por que só soprano podia cantar, mas talvez porque fosse uma canção tipo esses aleluias que a gente canta, que tem aquele momento efusivo, que engrandece, que arrepia, que nos toca, que nos move do lugar onde estamos, assim, de fato, Deus está aqui. É inconfundível a sua presença, é incontestável o seu agir. Talvez porque fosse um hino a ser cantado nas mais altas tonalidades e timbres, para se assemelhar a vozes angelicais entre nós, para dar aquela sensação que volta e meia sentimos, ou o céu desceu, ou nós subimos, e a gente não consegue discernir claramente. Um hino efusivo, um hino encorajador, um hino que retrata a presença de Deus, o poder de Deus, o seu jeito de agir, que faz com que o povo nunca mais se esquecesse: não há circunstância, não há situação, não há homens que se levantem, que derrotem o nosso Deus. O Salmo se divide em 3 porções. Vamos ler o todo e depois nós vamos extrair aqui os princípios que este Salmo tem para nós, como a exaltação do povo, após terem percebido, tenha sido em Josafá, tenha sido com Ezequias, ou até tenha sido em algum outro momento que não sabemos quando. Quando o próprio rei Davi derrotou tantos inimigos sem que ele mesmo precisasse desembainhar sua espada. Porque Deus algumas vezes fez provar a sua presença, o seu poder e a sua obra sem que nós precisássemos mover um dedo, apenas confiar e ver. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 7, versículo 11, parece nos ser o estribilho, e talvez numa ordem, talvez específica para a harmonia desta canção, porque era um hino a ser entoado em alguma tonalidade, com algum andamento, em algum ritmo. Parece-nos que ele começa com esse estribilho. Se você observar o versículo 1, é muito semelhante ao versículo 7 ao versículo 11, com outras palavras, talvez numa outra métrica, numa outra dinâmica. Alguns estudiosos que lhe propõem que esse estribilho apareceria entre o versículo 3 e 4 e que tenha sido perdido numa das cópias que tenha se feito deste texto originalmente. Porque o salmista, os filhos de Corá, querem enfatizar que em Deus há segurança, que em Deus há esperança, que em Deus há acolhimento, que em Deus há suficiência. E há três momentos aqui neste salmo. O primeiro estribilho, que seria do versículo 1 ao versículo 3, fala de quem Deus é. Deus é poderoso. O versículo 4 ao versículo 7 vai nos mostrar que Deus está. Onde Deus está? Deus está no seu santuário, mas Ele também habita no meio do povo. Deus está conosco. É este dualismo da concepção e da percepção de que Deus não tem um lugar próprio, específico, mas Ele está em todo lugar, Ele habita o universo. Primeiro estribilho, primeira estrofe, o Deus que é poderoso. O segundo momento, a segunda estrofe, o Deus que está presente. E do versículo 8 ao versículo 11, os salmistas vão convidar o povo, venham ver o quê? Os feitos, as obras. E então ele conclui dizendo que nós louvamos e adoramos ao Deus que faz. Não é o Deus inerte. É um Deus que, ainda que pareça nos estar em silêncio, é o Deus que está operando, e Ele convoca o povo, venham ver o que Deus faz. Perceba que o tempo é sempre presente. O tempo é sempre agora. A fé é fundamentada naquilo que nós cremos hoje. Não é o ditado popular que diz que você quer ver para crer, mas é na correção bíblica da profundidade da fé, que é você ser capaz de enxergar aquilo que não existe ainda, então você tem fé para agora. Para o futuro você tem esperança, é uma diferença entre fé e esperança. Fé é o que você precisa para hoje, para dar o passo que tem que ser dado agora, então você tem fé. E você tem fé porque você nutre, olhando para o futuro, a convicção e a certeza de que Deus já está lá, o Deus que é presente, o Deus que não se limita a nossos tempos, do particípio passado, do passado perfeito, do futuro incerto, imperfeito, ou do futuro certo, perfeito. Não. O Deus que é em qualquer situação. E para destacar que Deus é, e Deus é poderoso, o salmista vai destacar o fato de que há uma comparação e há um resultado disso. Ele rompe o seu salmo, o seu hino, dizendo, Deus é fortaleza. Deus é segurança. A visão que ele tinha era do castelo. Jerusalém era uma cidade murada, ficava no alto. Neste tempo, uma cidade reconstruída, uma cidade estabelecida, uma cidade cujos alicerces estavam firmados, não era fácil atravessar. Mas no momento da ameaça, parece-nos que aquela segurança toda, aqueles alicerces todos, aquelas pedras enormes, não seriam suficientes, porque o cerco estava determinando que quem estava dentro estava faminto. Ninguém saía e ninguém entrava. Não havia trânsito, não havia comércio. E tanto amonitas como moabitas para Josafá, quanto Senaqueribe, principalmente Senaqueribe, dizia, olha, vocês vão morrer de fome, entreguem-se, rendam-se. Então há momentos onde esta fortaleza física, onde essa estrutura predial não será suficiente para nos garantir aquilo que precisamos. Então o salmista vai dizer, olhe para o Senhor, porque Ele sim é. E ele então compara aquilo que pode não existir mais. Ele descreve uma realidade totalmente longe dos nossos olhos, mas que muitas vezes por uma tragédia sísmica, por uma notícia, por uma imagem que vem do Capitólio, em Goiás, em Minas Gerais, que vem de Teresópolis ou Petrópolis, com uma ribanceira vindo abaixo sobre centenas de pessoas. E o que o salmista vai dizer? Portanto, nós não temeremos. A convicção de que Deus é nos traz como resultado a certeza de que não há motivos para temer. E ele coloca, ainda que. Note que a fé é sempre baseada numa mudança circunstancial. Por duas vezes, 2 e 3, o salmista vai usar a expressão ainda que. Ainda que os montes saiam dos seus lugares. Ainda que a terra mude de lugar, porque o terremoto nada mais é do que a terra mudar de lugar. Essa semana vimos abismados novamente, mais um terremoto no Japão. E aí ficamos esperando as repercussões, quais são as ondas que virão depois disso. Foi na mesma região da usina nuclear, foi no mesmo lugar onde o tsunami quase destruiu. Há regiões que são açoitadas frequentemente por tragédias, por abalos, por destruições. Mas o salmista olha para Deus e diz, isso tudo pode acontecer, ainda que haja tsunamis, literalmente é o que diz o versículo 3, a ponto tal de que montes estremeçam, ou seja, ondas tão fortes que mudem o relevo. O salmista vai dizer, ainda que isso aconteça, Deus continua poderoso. A nossa fé está baseada na convicção de que nada muda quem Deus é. As circunstâncias podem mudar da noite para o dia. Não sabemos o que virá na semana que começa e, de fato, notícias ruins podem nos tomar de assalto e mudar totalmente o nosso futuro, nossa rotina. Mas o salmista declara a sua adoração e o seu louvor a um Deus que é poderoso acima de toda e qualquer mudança de circunstâncias. Deus é. E porque Ele é, vem então a segunda essência do Deus a quem adoramos. Deus está. O fato de Deus ser poderia passar para alguns, note que há um progresso na concepção teológica deste salmista. Deus é, mas se ele apenas for, ele pode ter uma presença estática, inerte. Mas Deus está, é possível percebê-lo, é real. O ar é, mas você não vê. E algumas vezes você precisa do vento para senti-lo. Porque ele se movimenta, o ar em movimento faz você perceber a que ele está presente. E agora é o que o salmista vai dizer no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela. Onde Deus está, não há abalo, não há destruição. Deus oferece ajuda durante todo o período. Deus está presente e se faz ver e ouvir. Versículo 6 diz, Ele faz ouvir a sua voz. O fato de Deus estar aqui, o salmista faz referência à cidade de Deus. Parece-nos que no primeiro momento é a presença de Deus ali no meio do povo. Para o salmista era o templo, o lugar do altar, o santo dos santos, o lugar do culto, o lugar do sacrifício, o lugar da entrega. Mas há um problema aqui nesta descrição geográfica. Ele está dizendo que Deus está na sua cidade e no meio dela nada a abalará. E ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Só que tem um problema, em Jerusalém não tem rio. A cidade de Jerusalém, ali na Palestina, não tem rio nenhum que a corta. Que solução teríamos então para isso? É porque esse salmo tem um teor de escatologia, de prenúncio do fim. E agora já não falamos mais da cidade física, mas sim da cidade eterna, onde o livro do Apocalipse, complementando o que diz em Gênesis, que na cidade que Deus criou lá no Éden, o seu jardim, 4 rios a cruzavam. E agora, lá no céu, na eternidade, sim, onde Deus está, glorioso, reinando o universo, um rio alegra. Há um fluir de Deus, há um mover de Deus, que leva para longe aquilo que destrói, aquilo que entristece, que desfaz e mantém o viço, a alegria, a beleza, a vida funcionando. Deus está presente. E a cidade de Deus hoje, onde Deus está, é a sua igreja. Nós somos hoje, por meio de Jesus Cristo, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus age, onde Deus é. É por meio de nós que o mundo vê o mover de Deus, o agir de Deus e a presença de Deus. O salmista está contemplando aquela beleza do que Deus acabou de fazer. Não foi necessário que nós movêssemos uma arma, uma espada, uma lança. Não foi necessário nem que nós saíssemos dos nossos portões. E Deus nos concedeu a vitória. Porque Deus está sentado entre nós. Deus está presente entre nós. E ele completa dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Não estamos sozinhos. A forma como o salmista contrasta o medo com a vitória, a tribulação com o apesar de, o portanto como consequência da causa. O salmista está conduzindo o povo para olhar para a sua volta, e agora ele vai para a terceira estrofe deste hino dizendo: olhem e vejam o que Deus faz. O Deus que nos dá histórias para contar daquilo que Ele fez quando estávamos atravessando o lugar sombrio do medo, da morte. E ele então descreve: olha o que Deus faz. Veja se não faz toda a conexão com aquilo que o povo estava vivendo, cercado em sua cidade fortificada, mas não suficiente. Muros não foram suficientes, portões não foram suficientes, porque é o momento em que as forças se esgotam, o cansaço toma, as ameaças são grandes demais. E agora o povo contemplou que Deus fez cessar a guerra, que Deus quebrou o arco, despedaçou a lança, queimou os carros no fogo, sem que o povo precisasse erguer a voz. A história de Josafá é tão linda porque o povo destrói os inimigos cantando. A ordem de Deus é: vão cantando, vão louvando, vão adorando. Enquanto vocês vão cantando, vocês vão ver o que eu vou fazer. E quando eles chegam no arraial, já estava tudo destruído, porque amonitas e moabitas lutaram entre si e foram derrotados pelo poder de Deus. Lição para nós: quando brigamos entre nós, quando lutamos conosco mesmos, somos presas fáceis. Foi isso sim que Deus derrotou, colocando um povo brigando contra o outro povo, e entre si eram inimigos, eram adversários comuns, eram correligionários contra o povo de Israel. Mas Deus os dividiu, Deus fez com que eles lutassem entre si mesmos, e foram, portanto, derrotados milagrosamente. Deus é o Deus que faz cessar a guerra quando o seu interesse é livrar o seu povo, guardar a sua gente e fazer prevalecer a sua glória. E é por isso que no versículo 10 ele diz assim: aquietem-se, calem-se. Talvez numa outra versão, parem de brigar. É como Deus diz: não lutem mais, descansem em mim e saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado. Para o salmista, a glória e o triunfo de Deus estão baseados naquilo que Deus é, na realidade da presença dele conosco e nas obras que ele realiza. E o salmista então convida no final: venham ver. Epidemias, crises, guerras, contendas, discórdias, escassez, necessidades, carências, emoções, sentimentos e ressentimentos são muitas vezes o cerco que vivemos no mundo de hoje. Mas esse texto vai nos ensinar que nós glorificamos ao Deus que é refúgio. Nele sentimos segurança. Acolhidos por Ele, temos força e recôndito para ver o que Deus tem para fazer. Porque Ele é, porque Ele está, porque Ele faz. É a certeza que temos na nossa fé de que existe um Deus acima de todas as coisas, o único Deus que mandou Jesus ao mundo e que está presente em nós porque Jesus veio ao mundo. É o único Deus, é a única certeza que temos, é o único caminho. Não existe outra forma, outro medo de atravessar a vida, de viver os dias, de passar pelas circunstâncias, se não for confiando em Deus como Ele é, desfrutando da presença dEle e confiando naquilo que Ele faz. Ontem, hoje e amanhã, Deus é. E o salmista canta no seu estribilho: Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. Seja o que for que tenhamos a enfrentar, sejam quais forem as notícias, seja qual for o futuro, o mundo muda, mas nós estabelecemos nossa confiança muitas vezes em homens, em recursos, e somos levados como Josafá foi. Somos levados como Ezequias foi, a uma circunstância tal, que somos afrontados pelo perigo, somos ameaçados pela contenda, somos testados até o limite da nossa capacidade, para que, como Josafá, respondamos: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. O Senhor é, o Senhor está, o Senhor faz. Como Ezequias, somos levados a confiar em Deus diante da afronta que as circunstâncias nos perguntam: é isso mesmo? Onde está o seu Deus? Desista agora, não vale a pena, não faz sentido. Mas Josafá e Ezequias descobrem que Deus tem o seu jeito de agir. Senaqueribe foi assustado, foi afrontado, foi banido, porque ele teve um medo assombroso no seu coração por algo que ele ouviu. O texto não diz o quê, mas foi o sopro de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, banindo os inimigos, fazendo a tragédia ir para longe, recobrando o ânimo, renovando as forças, estabelecendo a glória que só Deus tem. O Deus que é, o Deus que está, o Deus que faz. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso castelo. Talvez você esteja sentindo-se cercado, como muitas vezes eu estou, e como muitas vezes já estive. E certamente não deixarei de estar. Basta um dia após o outro para que circunstâncias novas e totalmente fora do meu controle façam-me sentir cercado pelo medo, pelo desânimo e pelo cansaço. É para este momento que renovamos a força e o ânimo em Deus, dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Senhor, Tu estás presente. Este lugar é a Tua casa. A minha vida é a Tua cidade, onde Tu te assentas no trono e governas soberanamente. Então, Senhor, eu virei e verei a Tua obra, os Teus feitos. E o que nos resta, como diz o versículo 10, silencie-se e deixe Deus mostrar-se Deus na sua vida. Feche seus olhos agora e reflita sobre o cerco diante do qual você está sentindo-se neste momento. De que maneira as circunstâncias maiores, mais fortes, mais graves se apresentam diante de você hoje? Talvez como Josafá você tenha de fazer a mesma oração: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu tomo uma atitude, meus olhos estão firmes em Ti. Como Ezequias, o inimigo manda uma carta para você e afronta o seu Deus dizendo assim: não vale a pena, desista, volte atrás. Mas então Ezequias é encorajado a confiar e Deus diz: espera e você vai ver o que eu vou fazer. Ezequias vê Senaqueribe fugir e de uma forma milagrosa 185 mil soldados são encontrados mortos. Milagres que Deus faz. Quando nós nos aquietamos, nos silenciamos e dizemos: Senhor, Tu és. Senhor, Tu estás. Tu és o Deus que fazes. Então, diga isso para Deus agora. E diga diante do que está ameaçando, afrontando, cercando você, diga como salmista: o Senhor dos Exércitos está comigo e eu vou me refugiar nele. Deus é, Deus está, Deus faz. É o Deus a quem servimos, é o Deus a quem adoramos. E seja o que for que esteja reservado para amanhã, Deus continuará sendo este Deus que é, este Deus que está, este Deus que faz. Cercado, acuado, afrontado e amedrontado pelas circunstâncias que lhe cercam, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, alguém, algo, uma emoção, um sentimento, não permita que a sua fé seja sequestrada por toda esta ameaça que ronda a sua vida. Mas firme o seu coração neste Deus a quem servimos e adoramos. Tu és, Tu estás, Tu fazes, sempre. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra encontre lugar no coração de cada um de nós. Obrigado porque Tu nos ministraste por essa certeza dos filhos de Corá. teus levitas, que encorajavam o povo a permanecerem firmes, homens e mulheres confiantes na tua mão, no teu poder, porque nenhuma circunstância muda. Montes podem mudarem de lugar, mares podem se tornar bravios e destruírem a terra, mas tu és e tu continuarás sendo o nosso refúgio. Não há lugar onde tu não estejas soberanamente governando, e com o teu rio fluindo novidade, renovando, recomeçando, fazendo algo novo passar debaixo dos nossos pés, como um rio caudaloso que leva para longe as impurezas e traz da fonte água nova, água fresca, porque tu estás assentado governando a nossa vida. E nós olharemos e contemplaremos os teus feitos, porque tu quebrarás o arco, lançarás fora as lanças, queimarás os carros inimigos e nos dará novo fôlego. Tu nos darás descanso. Tu és o nosso Deus. E é em Jesus que nós oramos, pois é Ele que nos faz sentir a tua presença, em nome dEle. Amém.